Salve, salve, antes que o mundo acabe. Estamos aqui de volta com hoje estreando, né, um quadro tá ligado ao nosso O Brasil no Mundo, que é O Brasil no Mundo com Vida, que é a ideia de a gente trazer especialistas, povo que está efetivamente atuando em diversas áreas aí que vão contribuir um pouco com as nossas visões e reflexões sobre a política externa brasileira. Estou aqui mais uma vez com meu amigo e parceiro João Gabriel. Como é que você está, João?
Olá, Pedro. Olá, Aline. Já vou, né, a queimar aqui o nosso apresentador e dar um olá para nossa convidada muito especial. Estou bem, estou aí ansioso para esse formato diferente do Brasil no Mundo, né? Estou também muito feliz de poder receber uma especialista que está trazendo notícias aí e informações muito especiais para a gente, direto da China, né? Então, o presidente Lula não foi, a gente ensaiou ir, mas de fato conseguimos uma correspondente para nos atualizar sobre o que está acontecendo de lá. Então, seja bem-vinda, Aline. É um prazer a gente conversar aqui com você.
Oi, Pedro. Oi, João. Olá, todo mundo que está ouvindo a gente aqui. É um prazer estar aqui com vocês. Eu já estive no Antes que o Mundo Acabe antes, né? Com colegas da Xumen também. Converso bastante com o Pedro. Um prazer também trazer um pouquinho das notícias, enfim, que estão rolando aqui na China também sobre a política externa brasileira. Acho que a gente pode refletir aqui sobre alguns assuntos que andei ouvindo pelos corredores do Seminário Econômico Brasil-China e de uma maneira, enfim, mais ampla também sobre geopolítica e política externa do Brasil. Um prazer estar aqui com vocês.
Ah, Aline, muito obrigado. Bom, Aline, para quem já escuta Antes que o Mundo Acabe muito tempo, já sabe que a Aline é nossa parceira, já minha amiga, a gente já troca bastante, né? E eu acho que vai ser muito bom. E já tô aqui. A Aline vai voltar aqui, já adianto para vocês que ela vai voltar aqui, provavelmente muitas vezes ainda para comentar, porque quando o Lula efetivamente for, ela vai ter que voltar aqui, não, pelo menos, né? Não tem essa possibilidade de que seja diferente. Bom, eu acho que começo daqui, João, perguntando para você, Aline, um pouco mais sobre sua percepção geral sobre esse momento das relações Brasil-China. É claro que ela tá inserida nesse novo momento do governo, a gente ainda não chegou formalmente a 100 dias de governo e já tinha essa agenda, né, tão promissora, né, que tinha, né, não só pelo tamanho da comitiva, mas pelo desenho da agenda, tinha-se como um dos principais projetos, talvez, iniciais de política externa brasileira nesse momento. Eu queria te ouvir um pouquinho sobre como é que você vê essa viagem, como você vê também a não ida do Lula, né? Como isso impacta nessas relações. Então, um pouquinho desse overview, vamos dizer assim, dessas relações bilaterais entre Brasil e China.
Ótimo, Pedro. Eu acho essa vinda, né, essa preparação, ao menos, eu sei que o presidente Lula não veio ainda, temos talvez uma próxima data da vinda dele para abril, né, lá para o dia 11 de abril. Acho muito simbólico o fato de que, enfim, esse ano China e Brasil comemoram os 30 anos de estabelecimento da parceria estratégica, né, também tivemos ano passado outras celebrações marcos, vamos dizer assim, da parceria entre Brasil e China. É um dos primeiros chefes de Estado a virem para a China depois da abertura, né, das políticas de Covid. Então é tudo muito simbólico, bem como há de ser, né, todos os processos de encontro de alto nível com a China. Nós tivemos muitas expectativas, tanto do lado brasileiro quanto do lado chinês, com relação a esse evento. Eu, aqui na China, também vi vários vídeos com a imagem do Lula, né, enfatizando o tamanho da comitiva de empresários que iam vir do Brasil. Isso motivou bastante os chineses. Eu tive a percepção aqui com as propagandas de que o Lula é uma figura muito amigável, vamos dizer assim, ou pelo menos é assim que está sendo colocado, né, para os empresários, enfim, o Brasil realmente sendo um país amigo e promissor numa agenda de comércio e de investimento, né? Então, assim, a visita do Lula foi aqui na China muito mais focada na parte dos acordos comerciais do que propriamente no simbolismo geopolítico que isso possa trazer, tá? Incrivelmente. E, obviamente, isso foi concretizado, né, nesse momento, porque mesmo que o Lula não tenha vindo, e diga-se de passagem, foi uma decisão ponderada, a meu ver, porque se trata realmente de uma doença respiratória, né? Não é de bom tom vir a China num mundo pós-Covid ainda podendo transmitir um vírus respiratório, né? Eu achei que foi de bom tom, inclusive. Se isso teve uma repercussão negativa, talvez, só no sentido mais prático da coisa, né? Quando a gente vê a lista, por exemplo, das representações que estavam ali no Fórum Econômico Brasil-China, nessa última, na quarta-feira do dia 29, a gente vê que a representação do Brasil continuou a ser de alto nível, ou seja, presidentes, CEO, diretores gerais, né? Enquanto da contraparte chinesa vieram os vices, né? Então, vice-ministro, vice-diretor, vice-presidente, e isso para a China tem um simbolismo também, né? Você geralmente é de praxe na China de você, num encontro em que há um alto nível, você também delegar as contrapartes no mesmo nível, vamos dizer assim, né? De responsabilidades dentro das empresas, das associações, enfim, né? Dos setores públicos. E olhando essa lista, não foi o que aconteceu. Talvez porque realmente eles estejam, vamos dizer assim, segurando essas mais altas representações para quando o Lula de fato vier, né? Eu não diria que isso tem um impacto muito, enfim, significativo em termos de acordos, porque foram, enfim, mais de 500 empresários brasileiros e chineses. A gente teve ali no fórum uma abertura de cerimônia, onde estavam, né, muitas pessoas da imprensa, os empresários, tinha gente de pé, inclusive. Depois, três sessões que foram todas moderadas por brasileiros, inclusive. E à parte, muitas negociações acontecendo, né? Salas privadas delegadas para essas negociações, muita gente ali no hall trocando cartão, né? Se conhecendo, se falando. Então, acredito que o fato de o Lula não ter vindo agora foi de bom tom da política externa brasileira, não teve impacto prático em termos dos acordos, né? Afinal de contas, foram mais de 20 acordos que foram assinados ali naquele momento. Então, no todo, acho que foi até melhor, porque alguns empresários também vão ficar em Pequim ainda durante essas semanas, já que não tem uma grande lacuna, né, entre essas datas, e acho que mais acordos, né, podem ser anunciados também na vinda do Lula, para além desses que já foram anunciados agora.
E só fazendo um gancho ali, né, a partir do, né, dos seus comentários, e também para não ficar fuminha aqui, passar a palavra para o João também, mas aproveitar também um pouquinho dessa sua sensação estando lá no fórum, né? Para quem não sabe, a Aline vai até poder falar um pouquinho melhor, obviamente, mas a Aline esteve lá em loco, né, observando as negociações, né, as discussões que estavam sendo estabelecidas. Queria ver um pouquinho da sua sensação, para além dos anúncios oficiais, né, mas dessas relações que estavam sendo estabelecidas ali, até para a gente poder entender também o clima da parte chinesa, né, em relação às expectativas do Brasil, que você já adiantou um pouco na sua fala.
Maravilha. Eu vi um grande esforço da parte do Brasil para focar esse seminário econômico lá em Pequim no setor de inovação, de ecossistema digital, envolvimento com ciência e tecnologia. Inclusive, na parte da tarde, nós tivemos, enfim, em termos de estrutura, na parte da manhã, teve a cerimônia de abertura, três sessões, envolvendo empresários e os seus anúncios com relação às expectativas de parcerias com empresas chinesas e também empresas chinesas expondo as suas expectativas com relação ao mercado brasileiro e acordos que poderiam ser feitos, né? Anúncios, inclusive. E na parte da tarde, duas sessões separadas, uma para acordos que envolviam o agronegócio. Então, foi realmente todo um setor à parte para o agribusiness. Inclusive foi a maior parte dessa comitiva de empresários eram desse setor, né, que veio para a China, do Brasil para a China. Então foi bastante focado na segurança alimentar, que é um setor prioritário para a China. Não, eu não diria que agora, mas enfim, agora é que se tomou uma maior relevância e está se falando sobre isso, né, dada a crise de alimentos, também com o conflito na Ucrânia. A China está focando muito em produtividade. Então, todo esse ambiente de inovação em termos de grãos, né, e garantir suprimento de alimentos do Brasil para a China também, isso foi muito relevante. E um outro momento sobre inovação. A gente teve na parte da tarde pitches de startups brasileiras tentando se conectar com investidores chineses e tentando entrar no mercado chinês, e envolvendo satélites, né, envolvendo drones. Algo que me chamou bastante atenção também foi o setor de saúde, também envolvido em inovações e ciência e tecnologia, né, com a possibilidade de, por exemplo, legitimar as consultas aí, né, que surgiram durante a Covid, as consultas online, mas também fazendo exames online, né, desenvolvendo devices, vamos dizer assim, aparelhos que pudessem detectar, enfim, temperatura corpórea através de aplicativos, né, a partir de dados, enfim, muita coisa que poderia surgir dali e também poderia receber investimento chinês. Então, senti da parte do Brasil um esforço realmente em tentar qualificar as exportações do Brasil, tentar qualificar essas relações com a China para além das exportações de commodities, né? Porque isso já é dado. Enfim, não é à toa que nós tivemos grande parte do empresariado no setor agro, né? Mas de uma certa maneira tentando conectar tudo isso com o setor de inovação. Inclusive, a Suzano assinou acordos com parceiras chinesas para construção de navios de transporte de celulose, produtos de base biológica, mas ao mesmo tempo também colaboração para investimentos no setor verde, né? Lançamento de hubs, do que eles chamaram de innovability, que é inovação voltada para sustentabilidade. Então, assim, eu percebi da parte brasileira, também da parte chinesa, uma tentativa de conectar setores de base, né, que já são conhecidos do comércio entre os dois e que já recebem investimentos chineses, com o setor de inovação e ciência e tecnologia. Isso de ambas as partes, tá? Teve assim, eu senti que o clima era de um alvoroço, né, em tentar fazer essas parcerias, em conhecer e trocar informações. Surgiram muitos comentários sobre estabelecimento ou desenvolvimento de conhecimento conjunto, né, nesses setores e trocas, principalmente. E isso, de certa maneira, também foi exposto ali na parte dos acordos em si.
Muito legal, Aline. Muito legal esse teu relato. Obrigado. Assim, nos sentimos privilegiados, né, de termos essa tua perspectiva, porque é uma questão que pouco se falou, né, no, na mídia como um todo, né? Se você vai olhar aí as grandes redes, né, de televisão, com certeza, diminuíram a sua cobertura, né, dessa visita, justamente pela ausência do presidente da República, né? Mas acho que essa tua fala, né, esse teu relato mostra que, mesmo sem o presidente da República, a visita foi produtiva e gerou, né, resultados e amplificou os laços em vários setores que eu e o Pedro já havíamos falado no nosso último episódio, né? Nós tentamos fazer uma perspectivas, assim, o que que pode vir, né? E aí mencionamos muito a questão comercial, né? Eu até trouxe alguns dados, li ali sobre como que é a relação comercial China e Brasil, né? E mencionei do superávit que nós temos, que é praticamente a partir da exportação de soja, né? O valor de superávit do último ano que o Brasil teve com a China é quase em todo, falta ali coisa de 5 bilhões, que, enfim, não é pouco, né? Mas na balança comercial China e Brasil que são de outros produtos. E é muito interessante que tu trouxe, então, essa tentativa da visita de expandir essas relações comerciais para outras áreas, de tentar diversificar um pouco a pauta de negócios com a China. E tu acha, então, que, assim, teve essa boa percepção, existe um interesse chinês em ir além dessa questão do agronegócio, de também entrar em outros setores? A gente já tem visto, né, de uma maneira muito grande, investimentos em infraestrutura, na questão energética, mas você diria então que dá para a gente começar a ver eventualmente mais marcas chinesas, mais bancos chineses, mais montadoras chinesas no Brasil nesses próximos tempos?
Eu acredito que sim, mas ainda não, vamos dizer assim, a passos lentos, né? Porque o interesse chinês, ele continua a ser enfim, importar suprimentos do Brasil. Então, assim, todo o setor ali de anúncios de inovações, ele é conectado ao agro, tá? À agropecuária. Então, a gente teve, por exemplo, a Associação de Carne, né, da China, China Meat Association, anunciaram um clube de cooperação internacional que eles têm como uma plataforma de diálogo, né, para empresas que exportam para a China, para tentar delinear ali mais ou menos um padrão, né, divulgar, inclusive, as políticas do governo chinês para essas empresas que fornecem carne para a China. Enfim, o Brasil só nesse setor só está crescendo. A gente também teve anúncio ali de talvez ampliar a dobrar, inclusive, a exportação de carne para a China. Tem a projeção da possibilidade de aprovar outras 50 plantas pela Mafrid BRF, que já vem exportando alimentos para a China, né? Carne para a China já há 20 anos. Então, a gente teve o anúncio de ampliar exportações de carne para a China, e aí vem todo um setor de inovação também acoplado a isso, né? Inclusive, com possibilidade de desenvolvimento de pesquisas voltadas para a segurança alimentar, para evitar casos como a gente teve recentemente de bloquear ali a exportação de carne para a China por causa de doenças, né, infecciosas. Então, também tem toda uma parte, um aparato tentativo de inovação para evitar, enfim, obstáculos nesse sentido, também tentar gerar, enfim, competitividade no setor a partir de inovações que gerem, né, um baixo custo e tal. A gente teve, por exemplo, o anúncio do Alibaba tentando levar inovação através de e-commerce para a área rural. Então, a China também tem um pouco esse foco no na produtividade, né, de pequenos produtores e tal, e eles anunciaram ali que a intenção deles é, primeiro, aproveitar a plataforma deles para facilitar a importação de produtos brasileiros, não só para a China, mas também para outros países asiáticos, incluindo os produtos brasileiros, ainda que seja do setor agro, tá? Nas plataformas como o Tmall, por exemplo. Então, tentando ampliar um pouco a participação brasileira nesse sentido. Claro que isso também legitima o posicionamento da China com relação à segurança alimentar, tá? Então, assim, apresentar produtos brasileiros na China e na Ásia, né, produtos alimentícios, então também consolida esse posicionamento da China, né, na sua própria região, vamos dizer assim. E também levar o e-commerce na área rural, né? Inclusive, isso foi dito lá no fórum, ajudando o Brasil na erradicação da pobreza. Então, isso é ao mesmo tempo pragmático, né? É bom para eles e vamos dizer assim, ao Brasil isso soa com bons olhos, realmente, trazer inovação ainda mais para o campo, né, para produtores menores, ajudando a injetar essa força motriz também no crescimento rural, que é algo que a China também está tentando fazer, né? E ainda por cima, isso também responde a esse intento de criar essa aliança global contra a pobreza, né, e a miséria, que é algo que provavelmente vai ser anunciado na vinda do Lula, a criação dessa aliança global para erradicação de pobreza. Então, percebe-se que é tudo muito bem articulado nessas pontas, entende? Se vai ter realmente um impacto prático, a gente ainda vai saber, né, como é que vai ser, mas o próprio BNDES aqui no Brasil anunciou investimentos nos próximos 10 anos, óbvio, em infraestrutura, que é o carro-chefe ali de receber os investimentos no Brasil, como bem colocado aqui. É, nos próximos 10 anos, possibilidade de receber 460 bilhões de dólares no setor, também para saneamento, 80 bilhões nos próximos 10 anos, portos, rodovia, investimentos em transição energética, em geração de energia eólica e fotovoltaica, inclusive vi recentemente que baixaram, né, ou zeraram os impostos, as taxas para geração de energia fotovoltaica, e todo um setor ali no intento da inovação em termos de bateria verde. Algo que chamou a atenção também foi o setor de saúde, incluso ali nos projetos do BNDES também, já que 90% dos insumos do setor são importados, né, aqui no Brasil. Então, assim, a gente está tentando levantar a nossa pauta de interesse, que é mais voltado para setores de inovação, né, ciência e tecnologia, e a China ainda também focada em inovação, mas mais no sentido de aumentar a produtividade, do setor agropecuário no Brasil ainda vai ser o ponto prioritário para a China.
Mas já é alguma coisa, já é melhor do que exportar soja in natura, carne, boi vivo, né? Que são, enfim, coisas que não geram nenhum tipo de desenvolvimento dentro do país, né? Acho que até a China prefere isso mesmo, porque, como você falou, ela ganha nas duas pontas.
Eu, assim, acho também que é uma coisa interessante, né, a partir do que a Aline falou, desse interesse ainda muito focado na questão de aprofundar e talvez complexificar, mas essas mesmas relações comerciais, né, nesse mesmo setor, porque interessante, assim, essa busca por atrelar isso à segurança alimentar, erradicação da fome. Digo interessante, claro que porque se alinha muito com o discurso histórico do Lula e da presença que o Brasil se consolidou, né? Então tem um pragmatismo também nesse sentido, né? Como a Aline mencionou. Mas curioso porque se a gente olha assim para o cenário brasileiro, não é, é justamente o setor que não contribui efetivamente, né, para a segurança alimentar brasileira, né? Então, assim, como fazer essa transição, né? E eu acho que nesse sentido é bom o Brasil, por exemplo, incluir o MST nas discussões com a China, como pretendeu, né? Justamente para poder conseguir trazer outros setores da sociedade brasileira, justamente para essa discussão, já que efetivamente quem põe a comida no prato, né, acaba não sendo esses grandes produtores. Então, e eu acho que conversa um pouco, queria te ouvir também, Aline, sobre isso, e até fugindo um pouquinho do roteiro, porque essa nem estava no nosso roteiro, mas que aproveitei esse gancho. Mas a gente comentava muito sobre a ideia de. O Brasil vai definir muito o lugar dele nessa relação, porque a China já está estabelecida, para ela já está confortável. O Brasil que vai ter que tentar trazer, não sei se você concorda com isso, trazer outras posições, né? Não sei se você concorda com isso, queria te ouvir um pouquinho também.
Concordo muito. Na verdade, o que a gente mais ouve é a frase: a China sabe o que quer do Brasil, mas o Brasil precisa saber ainda o que quer da China, né? E talvez agora a gente abra uma nova frente, para planejar o que é que a gente quer da China em termos de sustentabilidade. Imagino que essa seja uma frente. Ela não está bem delineada ainda, porque o setor agro realmente, né, o agribusiness, a agropecuária é muito forte, não tem como ignorar isso nas relações comerciais do Brasil com a China. Mas acredito que essa questão e isso foi citado, inclusive, esse termo, no fórum, no seminário econômico, de uma reindustrialização verde. Claro que isso tem ali, tem que ser levantado também o debate no Brasil, se isso é ou não um greenwashing, né, ou lavar o assunto com uma roupagem verde. Acho que isso também é uma pauta que a gente deve levantar aqui no Brasil, até porque a gente pode ter impactos socioambientais, muito marcantes para nós aqui. Então, é uma agenda que nós temos que levantar, né? Não dá para esperar que a China se preocupe exatamente com os impactos socioambientais, ainda que no ano passado tenha sido lançado o Green Finance Guidelines lá na China, né, ou seja, linhas gerais do financiamento verde, que a China passa a conectar a responsabilidade desses impactos socioambientais dos seus projetos, inclusive fora da China, dentro da China também, aos bancos investidores e às asseguradoras também. Então, também passa a ser responsabilidade de ouvir, né, enfim, setores que estão sendo impactados com esses projetos que recebem financiamento da China, por exemplo, do Exim Bank, né, ou outros bancos financiadores chineses, passa a ser também responsabilidade deles tomar conta desses impactos. E é algo que o Brasil pode tomar como base, né, ou uma plataforma, vamos dizer assim, de diálogo, para a gente conseguir articular outros setores com isso. O que eu vi, por exemplo, no fórum, foi uma tentativa de articulação também para a produção do que eles chamam de superalimentos, né? Então, exportação de cupuaçu, de açaí. Coincidentemente ou não, recebi ontem no WeChat divulgação da Casa de Saúde, Casa do Açaí, algo parecido assim, que vai ser lá em Pequim. Então, tem uma tentativa de abrir o mercado chinês para outros setores do Brasil que não sejam só soja e carne, né? Mas é uma área que ainda há de ser explorada por nós, né? Quais são os impactos de certos investimentos que vêm da China e agora possivelmente virão com ainda mais força, né? Por causa dos acordos possíveis de swap monetário, né? Agora a possibilidade de troca direta real e renminbi, que dá uma certa estabilidade cambial, né? Antes, por exemplo, se você tomasse um empréstimo, mesmo que da China, teria que passar pelas variações do dólar, e aí, enfim, você toma um empréstimo e tem que pagar em dólar, então isso não só acaba atrasando, né, o fluxo ali de entrega dos investimentos e de quitação também, como você fica vulnerável, né, a variações cambiais. Então, eles estão tentando blindar, vamos dizer assim, essas transações com relação a isso, especialmente aqui já jogando para a geopolítica, né, um pouco, especialmente num cenário de maior tensionamento entre China e Estados Unidos. Isso para mim parece muito óbvio de acontecer. Agora, tem que partir da gente o que a segurança alimentar significa para o Brasil, né? Em termos, inclusive, de impacto socioambiental desses investimentos que vêm da China para construção de infraestrutura, né? Que tipo de infraestrutura vai ser construída, os impactos socioambientais, esses estudos são feitos por quem? Serão só setoriais? Geralmente assim, são só setoriais, né? São por partes dessas infraestruturas. E a gente não tem geralmente uma visão do impacto totalitário, né, disso. Atenção também para serem investimentos em infraestrutura com nexo extravertido, ou seja, que facilitariam o escoamento produtivo para a China, mas que não necessariamente trazem um impacto positivo local, né, para pequenos produtores, para produtores locais, para pequenas cidades que estão ali em volta, né? Não adianta você escoar uma produção imensa de vários e vários hectares de grandes produtores, né, já super estabelecidos no cenário do agribusiness, e ao mesmo tempo esquecer do pequeno produtor ou das produções que estão sendo ali feitas no âmbito do MST, por exemplo, né, que tem recentemente grande produtividade em arroz, por exemplo, né? Então, como é que a gente faz para aliar todos esses setores aqui no Brasil? Isso depende fundamentalmente de um pensamento estratégico brasileiro, né? Não chinês.
Com certeza. Acho que isso é assim, excelente, né? Questão de amarrar muitos pontos que você trouxe, e acho que as iniciativas como Observa China, como a própria Xumian, de trazer esse debate mostra que cabe a nós, né? Mostra assim que a China está aí, a China pode auxiliar, mas cabe a gente, ao Brasil, aos nossos políticos, tomadores de decisão, formuladores de decisão, academia também, se preocupar com isso, né? Qualificar cada vez mais essa relação, que acho que é incontestável, existe, é o futuro, não tem mais como, inclusive, a gente negar isso, ou eventualmente escolher, né? Não escolher outro caminho. E aí eu acho que eu gostaria de fazer uma questão aqui que une alguns pontos do nosso roteiro a partir desse ponto que você mencionou, né? Esse contexto global de uma competição estratégica muito acirrada entre China e Estados Unidos. O Brasil, no meio disso, presidente Lula visitou antes os Estados Unidos do que a China, e isso tudo em menos de 90 dias, né? O Pedro mencionou no início, né? Nem 100 dias, menos de 90 dias. E como que assim o Brasil conseguiria escapar ou se posicionar nesse cenário, considerando também que a China na América Latina ela está. Na verdade, não é uma questão de futuro, né? É uma questão de presente também. Ainda essa semana eu vi os dados, já que você mencionou a questão do swap cambial, né? Das operações que a China fez de resgate financeiro no mundo, e me chocou que o país que mais recebeu recursos da China desde 2021 foi a Argentina, né? Eu ia chutar primeiramente Paquistão, Sri Lanka. Né, que são países ali muito mais próximos que estão na esfera de influência chinesa mesmo, né? Mas não, foi a Argentina. Então, não é mais uma questão de quando, né? Já é uma questão que a China é um ator extremamente relevante na América Latina e veio aí nessa retirada unilateral dos Estados Unidos, que abdicou de ter um papel mais importante. Sei lá, acho que desde o segundo governo Obama, governo Trump, e mesmo agora o Biden não tem uma posição assim. Então, como é que você acha que a China, que o Brasil consegue fazer esse jogo, né? Entre ser totalmente pró-Estados Unidos, entre ser totalmente pró-China, e também não abdicando da ideia pragmática do Brasil ser um líder regional, né? Porque agora parece que essa liderança regional, ela precisa também ser negociada com a China, né? Não é só negociada com os Estados Unidos, como sempre foi, né? O Brasil tinha que pedir licença para os Estados Unidos para ser o líder da América do Sul. Agora tem que pedir licença também para a China. O que você acha assim dessa questão, essa sinuca de bico que o Brasil tá colocado?
Ótima pergunta, João. Minha cabeça quase explodiu aqui agora de tantos pontos aqui que vieram de reflexão. Ótima pergunta, né? Envolve, enfim, questões regionais, globais, de comércio, de investimento, posicionamento geopolítico, e vem, enfim, China, CELAC no meio, e a China com suas relações bilaterais com os países da América Latina. O fato de que Brasil e Argentina são competidores, né, no mercado chinês de exportação, que, aliás, vai um pouco no sentido do que eu disse sobre os nexos extravertidos, né, de investimento chinês, tanto no Brasil quanto em outros países aqui da América do Sul também, de só servir para escoamento de produção, né, do setor agro. Mas vamos lá, eu acho que uma saída para o Brasil seria aproveitar o fato de que as principais frentes que os Estados Unidos estão abrindo aqui com o Brasil não são as mesmas frentes prioritárias do Brasil com a China. Ou seja, com os Estados Unidos, entre os tópicos tratados, né, e a gente viu isso também com a visita do Lula no, nos Estados Unidos, que durou bem pouco em vistas do que vai durar da visita dele aqui na China, ainda mais considerando a extensão do empresariado que já veio e vai ficar até abril. Os assuntos ali tratados com os Estados Unidos foram mais no sentido de defesa da democracia, combate à desinformação, defesa dos direitos humanos e da igualdade racial. Então, tendo esses pontos como os pontos focais das relações entre Brasil e Estados Unidos, ou seja, a gente está tratando aqui em termos mais políticos, simbólicos e, de certa maneira, mais abstratos, no sentido de colocar em prática. Né, que precisa ser desenvolvido em como isso toma uma institucionalidade no Brasil. Né? Quando a gente fala, por exemplo, em igualdade racial, que é um tema tangente para o Brasil e para os Estados Unidos, como é que eles fazem essa troca para melhorar um sistema institucional, né, jurídico nesses termos? Isso não tem nada a ver com a relação do Brasil com a China. Né? Não, em nenhum momento se citam pontos como defesa da democracia, combate à desinformação. Combate à desinformação talvez até seja um tema interessante a ser tratado entre China e Brasil, mas assim está tão lá para frente, né? Um tema que, enfim, é muito espinhoso em termos políticos aqui no Brasil agora. Imagina, você vai tratar de mídia e como blindar a mídia de desinformação com a China, que é atacada justamente, né, por ter ali o Great Firewall, de ter censura em redes, não tem nem como tocar nesse assunto aqui no Brasil, né? Não tem maturidade para desenvolver esse assunto aqui. Então, essa questão de defesa dos direitos humanos, igualdade racial, são temas que a gente pode levar com os Estados Unidos, sem necessariamente chocar com a China, né? Inclusive, a gente teve a visita do subsecretário, dos Estados Unidos aqui no Brasil. Agora me fugiu o nome dele. É o subsecretário de Estado para Assuntos Econômicos, Energia e Meio Ambiente. Acho que é Fernandes, eu não me lembro. Acho que é José Fernandes o nome dele. Viajou também para a Colômbia, para o Panamá, e depois ele veio aqui para o Rio de Janeiro, para Brasília também, se não me engano. E aí ele veio para cá para promover alguns, né, objetivos ali do governo Biden, mas tratando mais da área de saúde global, resiliência da cadeia de abastecimento, meio ambiente, esses assuntos também em termos de institucionalidade, né? Então, assim, a gente tem um engajamento dos Estados Unidos tentando fazer também o lobby deles aqui no Brasil, né? Obviamente, mas acho que a saída para o Brasil seria ter uma relação muito mais pragmática com a China nessa questão de segurança alimentar, né? No comércio, e fugir um pouco das questões de geopolítica, porque é aí que o Brasil pode enfiar o pé pelas mãos, né? Talvez no máximo ficar ali com a questão do Clube da Paz, né? Tentando resolver de uma maneira a pautar ou criar plataformas de diálogo para resolução do caso entre Rússia e Ucrânia. Então, no máximo, eu diria nessas plataformas, mas não tentar se envolver em assuntos de maior profundidade no cenário geopolítico e pautar pelo pragmatismo da pauta em sustentabilidade e mudança climática, que, aliás, é uma das pautas que, vamos dizer assim, pelo bem, pelo mal, permeia tanto os Estados Unidos quanto o Brasil, quanto China, né? Talvez a única pauta, bem entre aspas, tá, que salve essa relação tripartite, vamos dizer assim, seriam iniciativas de mudança climática, né, para conter mudança climática e pautas que envolvam inovação conexas à sustentabilidade e à pauta ambiental. Talvez seja a única pauta que eu consiga ver assim para essa saída. Agora, com relação aqui à América do Sul, né, América Latina, a gente tem também um engajamento da China com relações bilaterais com esses países. A gente tem ali a questão do Uruguai, que se choca um pouco com os interesses do Mercosul, porque para gerar um acordo de livre comércio com a China, o Uruguai praticamente feriria o acordo feito no Mercosul, né, de não privilegiar nações externas, né, em termos de taxa e, enfim, de impostos. Então, feriria o acordo de Mercosul, ao mesmo tempo em que o Brasil está tentando novamente alavancar também as iniciativas para a integração regional, né? Ali no momento da indicação da nova presidência da hidrelétrica de Itaipu, o Lula esteve lá e ele citou a possível retomada do COSIPLAN, da Unasul, e sob a Unasul estavam, né, tanto o COSIPLAN quanto a IRSA, que foram iniciativas para investimento em infraestrutura e interconexão, principalmente logística, né, da América do Sul, lá no, na época do seu primeiro governo, até no máximo segundo governo, que inclusive recebiam investimentos chineses. Então, como é que a gente vai lidar com essa quase paradoxal circunstância em que a China, ao mesmo tempo, né, avança nas suas relações bilaterais com cada país em individual? Também tem um resgate das relações China-CELAC, principalmente agora que o Brasil está retomando as suas interações no âmbito da CELAC. Tudo isso conexo com o BRICS, né? A gente não pode esquecer que também tem um apelo para outros países entrarem para os BRICS e também receber financiamentos através do novo Banco de Desenvolvimento, que, aliás, agora a presidência da Dilma Rousseff, né, da ex-presidente Dilma Rousseff, e a vice-presidência também de um chinês. Então, como isso tudo vai se articular em termos multilaterais e bilaterais é algo que é interessante de a gente notar, né? Como parcerias não vão se chocar, né? Como é o caso da relação bilateral China-Uruguai, com possivelmente China, Mercosul, não vai acontecer para agora, mas enfim, como tudo isso se choca e quais os tipos de parceria que podem ser levantados ali para que esses interesses não sejam contraditórios, né, ao invés de se somarem. E tudo isso à revelia dos interesses também dos Estados Unidos, né, que estão tentando ter a sua incursão regional novamente a partir do momento que eles notaram que a China é o principal parceiro comercial da região, né? E os investimentos em infraestrutura serão conexos a isso, né? A gente teve esse debate no momento em que aqui na América do Sul a gente teve a iniciativa de construção da Bioceânica, que recebia investimentos chineses, e era um grande corredor que inclusive passava pelo Brasil ali e também talvez um trecho passando por Bolívia e depois Peru, e que aí esse fluxo de suprimento, principalmente commodities, tá? A gente está falando aqui, mas enfim, com a possibilidade de inovação, esse fluxo aumentaria ainda mais, diminuir o tempo desse fluxo para a China, como também não passaria mais pelo Canal do Panamá, né? Agora, também não é do interesse do Brasil, porque também não passaria pelos portos brasileiros. Então, tá vendo como são várias pecinhas do quebra-cabeça que precisaria montar para que as coisas não se quebrem, né? Para que não vire um Tetris errado e as peças não se encaixem, né? São muitas peças aí para a gente pensar.
Não, são muitas relações, né? Múltiplas camadas para a gente analisar. Eu acho que é bem interessante ver como essas coisas acabam se somando, né? E eu acho que o Brasil, a gente pode dizer assim, esse congelamento da política externa brasileira, o Brasil se colocando como pária, né? E por escolha própria, né? Ernesto Araújo falando com orgulho, nós somos pária, e esse pária dessa política externa severina, dizia ele. Enfim, né? Que momentos. Vivemos, sobrevivemos, na verdade. Mas, enfim, acho que também esse desafio, né, de o Brasil ter superado isso, está se colocando depois de que muitas coisas aconteceram desde quando Lula estava no poder, né, a gente teve uma série de transformações. Eu acho que, nesse sentido, é natural que demore um tempo até que consiga se assim, encaixar essas peças, né, Aline, assim, acho que vai ter essa dificuldade. E, dentro desse sentido, acho que até a gente está meio com nosso tempo já esgotando, mas queria te perguntar, acho que de dois pontos juntos, assim, que talvez sejam dois dos pontos que mais chamaram a atenção aqui na mídia brasileira, ou pelo menos que se criou o maior burburinho, é da possibilidade da adesão do Brasil à Belt and Road Initiative. A gente teve a Argentina aqui agora em fevereiro, né, no aniversário de 50 anos das relações diplomáticas entre os dois países, aderiu à Belt and Road. Como é que você vê isso? O que você tem ouvido daí também um pouquinho? Se você já tangenciou o tema de infraestrutura aqui nas suas falas, né, mas queria te ouvir especificamente sobre isso. E também, claro, da possibilidade da visita. Quer dizer, a possibilidade não, da visita efetivamente à Huawei, né? E que traz todo aquele celeuma sobre a pressão dos Estados Unidos em relação ao Brasil não aceitar a tecnologia 5G chinesa, etc. Então, de certa forma, também se encaixa como parte desse quebra-cabeça das relações com os Estados Unidos, que já tem como esse pano de fundo a própria guerra na Ucrânia, dentre outros temas que você já trouxe. Queria te ouvir um pouquinho sobre esses dois tópicos.
Muitos murmurinhos sobre a entrada do Brasil no cinturão e rota, nos corredores ali do Fórum Econômico, tá? Apesar de que, enfim, com o conflito na Ucrânia também, com o aperto financeiro da China no pós-Covid, né? Inclusive, tem um retorno ali da preocupação com lançar uma liquidez para os governos locais, porque foi muito difícil para eles, né, financeiramente falando. Esse período da Covid, os projetos do próprio Cinturão e Rota, eles diminuíram e, obviamente, a China vai priorizar certos projetos, né, nesse sentido. E aí, pensando na entrada do Brasil no Cinturão e Rota, eu ouvi lá rumores nos dois âmbitos, então não tive uma sensação consolidada, vamos dizer assim, dos setores, porque alguns realmente incentivam a entrada do Brasil no cinturão em rota para facilitar os investimentos, né? Eles acreditam que a partir da entrada do Brasil, realmente o Brasil conseguiria ter prioridade, né, no recebimento desses investimentos, inclusive em quantia. Mas, por outro lado, a questão é que, apesar de haver um aumento na possibilidade dos investimentos, inclusive em quantia monetária, esses investimentos seriam recebidos pelas empresas chinesas para que possam investir nos seus projetos no Brasil. Então, não é que as empresas brasileiras receberiam investimento chinês para realizar essas obras de infraestrutura no Brasil. Não, são empresas chinesas que recebem algum tipo ou de subsídio, né, ou inclusive os incentivos mesmo, para fazer esses projetos no Brasil. Então, isso tudo tem que ser levado na mesa, né, para balanço, e até que ponto é benéfico para a gente se vincular num tamanho simbolismo geopolítico, inclusive, que a entrada do Brasil no Belt, no cinturão em rota possa trazer, e qual é, de fato, o contraponto econômico-comercial que a nossa entrada traria, né? Enfim, tem que estar no mesmo peso, vamos dizer assim, né? O simbolismo em termos de geopolítica global, de entrar nessa iniciativa, e regional também, e as benesses econômico-comerciais que possam trazer. O que eu sinto é que, pelo menos por enquanto, isso não está balanceado, né? Ou seja, seria muito mais benéfico para a China que nós integrássemos a iniciativa do que benéfico para o lado do Brasil em termos econômicos. Tem vantagens e desvantagens, obviamente, da entrada do Brasil. Eu elencaria aqui como alguns pontos de vantagem a priorização de investimentos no Brasil, tá? Apesar de que o Brasil continuou e vai continuar recebendo investimentos da China, apesar de não ter entrado, né, no cinturão e rota. Então, isso é algo a se pensar. Talvez isso intensificaria ainda mais o uso do renminbi, né, da moeda chinesa nas trocas entre a China e o Brasil, a China e os países sul-americanos. Então, a gente teve agora o anúncio, né, do ECBC como uma clearing house aqui no Brasil e a possibilidade de aumentar as trocas em moedas dos dois países. Então, isso também aconteceu, aliás, apesar de a gente não ter assinado, né, a entrada na iniciativa, entende? Então, assim, poderia ser que aumentasse, mas pode ser que isso aconteça de uma maneira natural, porque é do interesse dos dois países. Talvez isso, em certa medida, a essa entrada, né, contribuísse para uma articulação maior nos acordos Mercosul e China. É claro que isso não estou falando no curto prazo, talvez no longo prazo. Pensando também nesses acordos e na reativação do COSIPLAN, que é, né, o Conselho Sul-Americano de Infraestrutura e Planejamento, da ISA, pode ser que a relação entre Brasil e China tivesse uma maior responsabilidade ambiental e diligência devida, né, os estudos de due diligence e accountability, por parte das asseguradoras e dos bancos de investimentos chineses, a partir das diretrizes de finanças verdes, que foi lançado no ano passado, como eu já tinha colocado. Então, talvez tivesse sim campo para ampliar, vamos dizer assim, os investimentos. Por outro lado, o Cinturão e Rota, ele não tem financiado mais tantos projetos, né, até pela óbvia desaceleração econômica nessa nova normalidade, o crescimento chinês, o seu foco na expansão do consumo doméstico, né, pela pressão financeira que esse período de 3 anos de Covid teve. A possibilidade de gerar esses nexos extravertidos, que eu também comentei previamente, que não agreguem tanto para a integração regional na América do Sul, mas ele acabe só servindo aos propósitos de escoamento de produção, né, para a China. Isso se choca com algumas cláusulas do Mercosul também, né, a questão do Uruguai. A gente tem outros complicadores regionais, como a atividade comercial chinesa, que vem causando algum deslocamento no comércio interno, né? Então, enfim, o comércio da China com a Argentina desloca as exportações do Brasil para a Argentina, né? Nós somos competidores regionais, né, quando se trata da nossa relação com a China. Problemas do alcance dessas diretrizes das finanças verdes, porque elas se focam muito no due diligence, né, na diligência devida nos setores de mineração, de petróleo, mas elas ainda não estão maduras o suficiente para considerar as empresas que operam nos setores de risco florestal, então ainda tem que ser, é uma parte que tem que ser desenvolvida. Essas diretrizes, elas têm um foco muito em limitar o financiamento para setores poluentes, intensivos em carbono, mas ligados à indústria, né, como energia de carvão, a petroquímica, engenharia química, produção de aço, mas para toda a parte da cadeia agro, ela ainda não está bem desenvolvida. Então, pode ser que isso fira também os interesses brasileiros, né, e esse vínculo em sustentabilidade. Em última instância, é uma grande provocação ali com as relações Brasil-Estados Unidos, Brasil-Europa, né? Em última instância, também tem essa carga simbólica de estar se alinhando com vamos dizer assim, um novo mundo que, aos olhos de Estados Unidos e Europa, é um mundo que não acopla os interesses, bem entre aspas, ocidentais, né? Então, assim, isso tudo tem que ser muito bem balanceado, né? E, por enquanto, eu acredito que apresenta mais riscos a outros possíveis acordos e conexões que o Brasil tem a mundo afora, e inclusive talvez possa ferir um pouco a tentativa do Brasil de se colocar como neutro, né? Nesse panorama, né? Seguindo o nosso histórico de política externa, talvez seja uma decisão precipitada por hora. Ingressar na iniciativa do Cinturão e Rota, talvez tenha que ser melhor analisado. E aí sim, nós poderíamos também entrar com os nossos, com a nossa parte, né? Com a nossa parte da barganha na iniciativa do Cinturão e Rota. Mas sem consenso, tá? No Fórum Econômico, ouvi as duas partes. Ainda não tem um consenso estabelecido, acredito.
Excelente, excelente, Aline. Eu acho que está mais que justificado a gente lançar a enquete aí para os ouvintes do Brasil no Mundo. Você acha que o Brasil deveria entrar na iniciativa Cinturão e Rota? A gente já discordou um pouco disso semana passada, né, Pedro? E essa se junta à outra enquete que a gente tem aí, que é o Lula vai conseguir acabar a guerra na Ucrânia? Então. Acho que, enfim, você conseguiu, né, passar para a gente uma perspectiva muito integrada de como que essas relações com a China, elas de fato colocam o Brasil novamente em destaque, se nós conseguirmos fazer tudo direitinho, né? Se a gente tem muito a ganhar, não só em aprofundar as relações com a China, mas eventualmente em voltar a ter esse papel aí de um player internacional relevante que consegue servir de aproximação entre China e Estados Unidos, servir de intermediador na Ucrânia, né, através da China, através dos Estados Unidos, servir aí como um país engajado na segurança alimentar global, né, também através da China. Então, acho que assim tudo ficou muito claro que a gente não pode negligenciar a China nas nossas relações exteriores, né, não pode tomar posições ideológicas, mas por favor, deixa eu passar.
Desculpe te interromper, só porque eu esqueci,
Rapaz.
né, de citar a Huawei, mas ela também vem nesse quesito, tá? A Huawei, a visita à Huawei aqui na China, ela é muito relevante porque já tem projetos no Brasil envolvendo digitalização do setor agro, então é por isso a visita, inclusive, né? Tem em Goiás, por exemplo, uma parceria entre o Instituto Federal, o Centro de Excelência em Inteligência Artificial e a Universidade Federal de Goiás com a Huawei, que está gerando esses primeiros experimentos 5G no agronegócio, e além de outras esferas ali que envolvem o 5G para parque tecnológico, inclusive de Itaipu, parcerias com a Copavel, que é a Cooperativa Agroindustrial. Então, essa visita da Huawei, ela não tem a intenção de ser provocativa mais do que pragmática.
Exato, exato. A Huawei é um exemplo excelente, né? Acho que mostra bem isso que eu estava dizendo. Não adianta ter uma posição ideológica anti-China, por questões puramente ideológicas, é negar a realidade, né? É, as coisas estão aí, é pragmatismo a gente se aproximar, se beneficiar, ou então pragmatismo de, olha, aqui é o nosso limite, aqui a gente não vai mais, a gente procura agora, então, desenvolver autonomia a partir desta dependência, né, digamos assim, mas não a partir de a China é boa, a China é má, a China quer comprar a América Latina, a China quer fazer a revolução na América Latina, né, que são essas posições que, enfim, eu ia dizer que são muito vistas na mídia, mas infelizmente também são muito vistas na academia, né, por pessoas que não têm um interesse, eu acho que não é nem o desconhecimento, é não ter interesse, né, de aprender, porque observa a China está aí, a Xumian está aí, tem diversos outros grupos de pesquisa, né, e pessoas qualificadas falando para tentar, de fato, instruir e facilitar o acesso, né, ao que é a China e qual o papel que a China tem nas relações internacionais, especialmente para o Brasil. E aí acho que fico muito feliz de poder te ouvir aqui no Brasil, no mundo, e que a gente também entre um pouquinho dentro desse esforço coletivo, que a gente sabe que é um esforço muito coletivo, é uma comunidade, como a gente estava conversando antes, né, pequena, que todos se conhecem, os sinólogos brasileiros, né, e que acho que estão todos junto dessa mesma iniciativa. Pedro, uma questão a mais?
É, não, primeiro já aproveitar, já vou passar a palavra para a Aline para agradecer. Aline, nosso tempo acabou, né? Mas toda conversa boa é assim, a gente vai. Passa rápido o tempo, né? E toda vez que a Aline veio aqui com a gente no conversar com a gente no Antes que o Mundo Acabe, sempre foi papo bom, sempre rendeu bastante e não foi diferente dessa vez. Então, Aline, obrigado. Já aproveitando, né? Faz teu jabá, onde é que a gente encontra para ouvir mais da Aline? Se a gente quiser ver o que a Aline está produzindo, fala daí.
Bom, gente, primeiro eu queria agradecer o convite por estar aqui e, enfim, contribuir um pouco para esse novo pensamento estratégico do Brasil. Acho que está mais do que na hora, né, de a gente se encontrar, fazer essas reflexões. Acho de grande relevância a gente estar de maneira virtual, né? Eu aqui, vocês aí no Brasil, tem ouvintes, imagino, de toda parte do mundo. Acho que está mais do que na hora de a gente começar a refletir de maneira estratégica e menos superficial as nossas relações do Brasil com o mundo. Né, aproveitando já para aprofundar aqui. Deixando meu jabá, pessoal, pela Observa China, nós lançaremos um documento de propostas, ou o famoso policy paper, que nós escrevemos para na ocasião da visita do Lula, né, que vai acabar ficando para abril, mas em abril mesmo, no dia 8, a gente vai lançar um painel para discussão das propostas que estão ali dentro. Então, já deixo aqui o convite para todos participarem. Vai ser pelo Zoom e depois a gente deixa lá no canal do YouTube do Observa China. Para quem quiser saber mais sobre a organização, é só entrar em observachina.org. Sempre fazemos eventos, né, sobre os assuntos, pensando de maneira estratégica. E também para notícias, para uma ótima curadoria de notícias, fica a dica da Xumian, www.xumian.com.br. E a gente também tem o cafezinho. Lá já conversamos, inclusive por lá também, né? É um podcast mais curtinho sobre os assuntos correntes das relações do Brasil com a China, da China com o mundo. E também tem o meu canal do YouTube, que não está muito bem estruturado, mas enfim, a das entrevistas aí que passam na TV, eu costumo jogar tudo lá também. É só procurar pelo meu nome, Aline Tedeschi, que tem alguns pontos de vista por ali também. E agradeço, né, para quem estiver nos ouvindo aqui, pelo interesse em pensar em conjunto também, estrategicamente, a posição do Brasil no mundo. Obrigada mais uma vez.
Excelente. Valeu, Aline. João, então, me despedindo
Excelente,
de
Aline.
você. Tchau. Boa
Também
noite. Para a
me
Aline é bom dia,
despeço
mas
de
para ti é boa
todos.
noite.
Também, Pedro, me despeço de ti, uma boa noite. E me despeço da Aline, um bom dia. Muito obrigado mesmo por estar aqui compartilhando o teu conhecimento com a gente. Nos vemos, ouvimos, né, no caso dos ouvintes, numa próxima oportunidade. nos sigam nas nossas redes, né? Sigam também os projetos que a Aline mencionou, assinem, né, os nossos feeds em Spotify, em todas as agregadores. Eu sei que o cafezinho da Chumian tá em todos os feeds também, porque volta e meia eu ouço no Spotify, volta e meia eu ouço em outro aplicativo. E é isso, ajuda a disseminar aí a palavra. Do Brasil no mundo e também da China no Brasil, da China no mundo, através desses projetos. Obrigado, pessoal. Até a próxima.
Até a próxima. E preciso dizer, né? Você aí, a gente estava aqui criticando que as abordagens da mídia são às vezes superficiais, né? Que a gente não tem muito estudo, aí não adianta você também criticar e não seguir os projetos que estão fazendo diferente. Então, faça justamente isso, aproveite, vá lá e siga todos nós. Um abraço a todos, nos vemos em breve. Tchau.
Sim.